Muito bem, gente, sejam muito bem-vindos a essa edição especial do Love the Problem, chamada Hate the Solution, onde a gente vai falar mal, basicamente, de como que as pessoas mundo afora estão usando OKRs da maneira mais trouxa possível. E saibam, tem um culpado por isso. Tem um culpado. Em 2017, numa data que já é questionável, um amiguinho chamado John Doerr, se eu estiver pronunciando o nome dele corretamente.
Tá certo.
Então, esse amiguinho publicou um livro chamado Measure What Matters, né? Do inglês, meça o que importa.
Avalie o que importa.
Avalie o que importa, Léo, por favor.
Avalie.
E com, né, com a popularização desse livro maravilhoso, popularizou-se também o extremo desconhecimento de todas as lideranças das empresas sobre como fazer OKRs. E desde então, gente, essa é a nossa vida na K21, é desensinar as pessoas o que elas aprenderam errado nesse livro. E hoje, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é isso. A gente vai falar de alguns exemplos que tocam o nosso coração com muito ódio toda vez que a gente vê nas empresas as pessoas citarem o livro para trazer mais uma forma errada de usar OKRs. Muito bem, eu tô hoje aqui nesse episódio especial com Rafaela Fonseca. Olá, Rafinha.
E aí, gente? Tudo bem com vocês? Espero que estejam com o coração aquecido de ódio pra gente começar aqui a cozinhar todos esses maus exemplos aqui, com bastante ódio no coração e gerar, claro, um aprendizado. Porque no final das contas, o que a gente quer é aprendizado a partir daqui.
Bom demais. E também com Andressa Chiara, ela que é o ódio personificado. O fogo que queima tudo no mundo. Olá, Andressa.
E é por isso que as pessoas têm medo de mim, viu? E eu sou um docinho, gente.
É verdade.
Eu sou uma pessoa fofa e aí as pessoas ficam morrendo de medo de mim por causa dessa fama.
Quer dizer, às vezes não.
Enfim, pra vocês terem uma noção, a gente criou um grupo pra poder discutir o que a gente ia trazer pra esse querido encontro. A gente criou um grupo chamado Sessão do Descarrego, onde a gente só fala em caixa alta, ok? Então, hoje vai ser um dia muito legal. Eu, inclusive, achei ótimo ser numa sexta-feira que a gente tá gravando, porque eu vou sextar destilando todo o meu ódio nesse programa.
Assim que é bom.
Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você.
Eu te odeio!
Pra começar, então, nesse nosso papo, eu vou trazer já uma experiência pessoal, assim, que estávamos, logicamente, né, eu e Rafinha juntos num cliente maravilhoso, quando esse exemplo foi trazido à tona, né, pra tentar ali, a pessoa estava tentando convencer a gente de que aquele negócio não muito bem feito que eles estavam chamando de OKR estava certo porque ele tinha visto no livro que estava feito daquela forma, né? Então, a pessoa trouxe um exemplo maravilhoso disso que a gente costuma chamar aqui carinhosamente do OKR cascata.
Como é que é o negócio?
E aí, Rafa, vou te dar a honra de falar um pouquinho aí sobre esse exemplo maravilhoso desse livro tão querido nos nossos corações e, né, o que é que tem de errado nessa coisa aí.
Bom, gente, vamos começar, né, por esse bom, querido exemplo aí. É um exemplo onde o John Doerr traz a história do Super Bowl. E ele traz como que poderiam ser utilizados OKRs num contexto onde as pessoas estão jogando. E ele faz uma analogia fantasticamente ruim, onde quando o coach tem um determinado OKR, as outras pessoas da equipe que são subordinadas a esse coach do Super Bowl precisam ter OKRs que são derivações diretas dos key results desse cara. Ou seja, a gente vai cascateando e aí percebam o seguinte, a gente está simplesmente disfarçando uma meta tradicional, que é aquela meta maravilhosa que você precisa entregar um pedaço da meta do seu chefe, para o seu chefe entregar a meta dele, e quando ele entrega a meta dele, ele está entregando parte da meta do chefe dele, e por assim vai. Mas a gente está chamando de OKR, né? É basicamente aquele conforto que algumas organizações precisam para dizer o seguinte, ó, chama esse negócio de outra coisa para as pessoas acharem que estão fazendo diferente, mas no final das contas a gente não quer mudar muita coisa não, Não é mais ou menos assim, Andressa?
A pegada é, gente, o fundo do poço tem porão. Você chega no fundo do poço, pega uma colher e começa a cavar, entendeu? É isso que acontece quando você faz o KR dessa forma. Esse exemplo, ele tem a benesse de ter duas disfunções, não uma, mas duas disfunções, né? Além da disfunção da cascata, você tem a pele de cordeiro, e eu acho que a gente pode até considerar que tem três, né? A pele de cordeiro, que é a seguinte: olha, eu tô fazendo meta, tá? Mas vamos chamar de OKR, né? Vamos vender como se a gente estivesse, como a Rafinha falou, fazendo algo diferente, mas na verdade o que eu quero controlar, o que eu quero controlar as pessoas. A terceira disfunção que conecta muito com isso, no caso do coach isso não fica necessariamente óbvio, mas quando ele fala de estar subordinado, é exatamente esse o ponto, é que tem muita empresa que faz OKR para o chefe, que é a terceira disfunção. O que é o OKR para o chefe? Hoje, nas organizações, os líderes têm uma dificuldade muito grande em gerir pessoas. Então, a forma que esses líderes vêm encontrando de gerir pessoas é controlar elas como se elas fossem robôs, como se elas fossem máquinas. E esses líderes estão o tempo todo tentando achar um mecanismo de ouro que vai fazer eles não se preocuparem em gerir as pessoas, não se preocuparem em desenvolver, não se preocuparem em resolver conflito. E eles podem só olhar uma métrica e falar: você vai ser promovido, você não. E esse é o OKR para o chefe. Então, é um conjunto de disfunções muito lindo, assim, feito para dar errado. E o grande ponto disso é que você consegue, com essas disfunções, muitas vezes criar um cenário pior do que o que você tinha antes de trabalhar com o OKR. E essa é a parte mais gostosa dessa relação.
Inclusive, tem alguns episódios do Love the Problem que a gente fala um pouquinho sobre hierarquia. Então, tem episódios que a gente fala sobre autogestão, gestão horizontal e coisas do tipo. E aí, gente, olha que coisa curiosa. Esse exemplo, no livro, ele é chamado de organograma dos OKRs. Então fica a dica aí pra você, né? Se você já ouviu algum episódio do Love the Problem falando sobre hierarquia, é basicamente usar hierarquia dentro de OKRs. Por isso é tão disfuncional.
Muito bom, gente. E a gente até estava falando aqui antes, né, que tem um outro exemplo que o livro traz, que ele já conecta bem nessa pegada que a Andressa falou do pele de cordeiro também, né? Acho que vale a pena a gente puxar, né? Que é, ele traz um exemplo de uma situação que aí também é super importante a gente falar desse exemplo, porque toca em uma das partes que a gente considera talvez uma das mais importantes de se praticar OKRs, que é a parte de governança de OKRs, né? Que é uma das coisas que no livro é praticamente intocada, assim. Ele fala muito pouco. Pelo contrário, né? Como nada podia ser, né, melhor do que isso, ele ajuda, na verdade, a reforçar um estereótipo ruim, né? Que ele fala de um exemplo onde o chefe pediu por e-mail para que as pessoas fizessem um desdobramento dos OKRs e entregassem na semana seguinte. Olha que ideia boa, gente. Vai dar super certo. Como é essa ideia aí, Ravinha? Como é que isso acontece aí no livro? Fala aí.
Cara, o mais engraçado é que ele traz como uma história boa, né? Não, as pessoas sempre faziam os OKRs, porque quando elas não faziam, o vice-presidente mandava e-mail diretamente para elas perguntando por que o OKR não estava pronto. E aí, claramente, né, gente, uma cultura do medo ali de leve, as pessoas iam e pariam ali todos os OKRs necessários. E a gente tem alguns problemas com isso, né? Primeiro, por que as pessoas estão usando o OKR no final das contas? Com certeza esse OKR para o chefe, que a Andressa falou mais cedo. Elas estão fazendo simplesmente porque o chefe está pedindo, o chefe está cobrando, e assim a gente tem que fazer. Um segundo ponto é que, se a gente não tem uma governança sobre isso, quem garante que existe coerência entre os OKRs que todo mundo está fazendo e criando ali? Porque eles estão fazendo isso de uma forma individualizada, de uma forma cilada, para poder fazer acontecer. E um terceiro ponto é que, por mais que as pessoas fizessem esse tipo de coisa em silos pequenos, ainda colaborativos, seria um ponto. Mas não existe nenhuma evidência de que cada um não está fazendo seu próprio OKR. E aí o problema que surge quando cada um está fazendo seu próprio OKR, imagina se na sua área tem 100 pessoas. São 100 OKRs para serem acompanhados e 100 OKRs para a gente entender se de fato estão coerentes com o que é uma estratégia maior para a companhia e por aí vai, né? Então, fazer isso por e-mail, vocês já tentaram fazer alguma coordenação entre pessoas por e-mail com muita gente assim? Vocês já sabem que dá alguns problemas em fazer isso, né?
Tem um ponto interessante em cima do que a Rafinha tá falando, gente, que é o seguinte. É importante a gente deixar claro aqui que se você é uma pessoa que tá conhecendo o Carris agora, se você quer entender o macro, né? Tipo, a gente tá falando bastante das disfunções e dos problemas aqui, porque o objetivo é destilar o ódio. Mas se você quiser entender de uma forma macro o que, que são OKRs e pra que, que eles servem, a gente tem o primeiro episódio do Love the Problem que fala sobre isso e vai ajudar você a entender melhor o contexto se você precisar aprofundar. Agora, especificamente sobre a questão dos OKRs individuais, tem uma coisa que a gente, na K21, a gente já experimentou muito e a gente acha muito importante trazer, que é o seguinte. Quando a gente tá falando de OKR, a gente tá falando de motivação intrínseca. Quando a gente tá falando de OKR, a gente tá falando de colaboração em prol de um objetivo em comum. Porque se fosse só pra cobrar as pessoas, eu não precisava ter objetivos. Eu podia ter só os KRs e cobrar como meta. O que eu quero é que as pessoas entendam que todas aquelas métricas têm uma relação contextual com o impacto positivo que eu quero gerar, que é o objetivo. E é por isso que as pessoas começam a discutir e colaborar em prol daquilo. E a diferença disso, no nível organizacional, para OKRs individuais, se a gente for olhar para a motivação intrínseca, é que OKRs individuais, eles fazem sentido se eu estiver querendo desenvolver a pessoa. Por exemplo, eu tenho meus OKRs individuais. Rafinha, eu sei que tem também, né? Tio, eu não sei. Mas a gente frequentemente no treinamento traz, inclusive, os nossos OKRs individuais para isso. Para que, que esses OKRs individuais servem? Eles servem para a organização aferir a nossa performance? De forma nenhuma. Eles servem para ajudar a gente a dar foco no nosso próprio desenvolvimento e na nossa própria evolução. Então, uma das coisas que a gente recomenda é quando uma empresa procura a gente buscando a adoção de OKRs, uma das primeiras perguntas é, mas como é que eu chego no nível operacional? Como é que eu chego no nível individual? E a gente já fala o seguinte, olha, primeiro deixa a gente entender qual é o problema que você tá tentando resolver. E aí, quando a pessoa insiste mesmo assim, a gente pergunta, como é que é a liderança da sua empresa? A liderança da sua empresa, se você tivesse que dizer pra mim, quanto tempo percentualmente essa liderança gasta resolvendo o problema versus liderando pessoas, desenvolvendo pessoas, se preocupando com a evolução da carreira das pessoas, das habilidades das pessoas? Quantos por cento essa liderança gasta com esse desenvolvimento de pessoas? E geralmente a resposta é entre nem 1% e 10%. Se eu não tenho pelo menos metade do tempo do líder dedicado à evolução dos liderados dele, eu não tô pronto para fazer o carro individual. Porque esse líder, ele vê como sucesso entregar um resultado e não ter um time que entrega um resultado. Então, se o OKR individual ele é feito para evoluir pessoas e o foco do líder não é evoluir pessoas, eu vou botar o OKR individual e ele vai nascer como uma disfunção naturalmente, porque ele vai ser usado para cobrança.
E aí, eu preciso agora, momento fragilidade, assim, momento, vou abrir meu coração e vou deixar a Rafinha um pouco triste, mas eu tenho que fazer. Rafinha, em determinado momento, ela facilitou uma sessão aqui na K21, dentro do nosso time, para a construção de OKRs individuais. E assim, exatamente dessa maneira como a Andressa acabou de explicar, né? OKRs individuais para que as pessoas se desenvolvam em prol da estratégia. E a gente foi lá, desenhou OKRs lindos. Eu fiz o meu também, gente. E aí, o que é que aconteceu? Eu, nada, porque eu deixei esse OKR de lado e nada aconteceu, eu não usei ele para nada. Então, eu tenho que fazer esse momento aqui para até falar de um dos problemas que a gente vê sobre OKRs, né, que é aquele que a gente chama do OKR batata, aquele que a gente desenha o OKR todo bonitinho, a gente joga ele assim no chão, achando que ele vai sozinho virar alguma coisa que preste, mas na verdade não, gente, ele vai morrer, tá? E foi isso que aconteceu com os meus OKRs individuais, tá, Chu? E a Rafinha tá me olhando com ódio agora, gente, vocês não sabem, mas eu tô vendo aqui.
Que bom que não tem imagem aqui, né, mas acho que tem um ponto legal, que é o seguinte, dessa perspectiva específica, tio, eu já não chego com a expectativa de que vai rolar. Exatamente, porque quando a gente está preocupado em usar essa ferramenta da forma como a Andressa falou, ela precisa ser uma ferramenta opcional. Então, o objetivo maior é sempre habilitar a pessoa a ter aquela ferramenta à sua disposição. Então, hoje eu estou tranquila de que se Shiwi quiser usar os OKRs individuais, ele tem aquilo à disposição, ele tem capacidade para criar tranquilamente novos OKRs e começar a usar, mas é uma escolha. E a partir desse momento, zero ódio. Porém, tem um quesinho de vingança aqui, porque eu não sou uma pessoa tão boa assim? Tem. Porque é o seguinte, eu lembro qual foi o OKR que Shiwi fez. e eu sei que ele está sofrendo até este momento com as coisas que ele gostaria que acontecessem se ele estivesse focando no OKR dele. Então, quando ele reclama pra mim de um pequeno problema que acontece no dia a dia, que eu sei que tem a ver com esse OKR, posso falar assim: pois é, né, tio? Esse resultado não andou até agora. Nossa, que pena. Realmente.
E aí a gente conecta, né, com a importância da autorresponsabilização, coordenação, né, e autogestão como uma disciplina ali crucial para o bom uso de OKRs. Senso de dono.
Senso de dono, ritmo sustentável. Né, senhor tio?
É uma aula aqui, gente. Agradeçam que eu tô expondo a minha intimidade em prol do aprendizado de todos vocês.
Peraí. Deixa eu empatizar com você. Empatiza. Os meus OKRs todos têm KRs de saúde de equilíbrio. A gente tá lançando um produto novo já na K21. Você sabe pra onde foram os meus KRs de equilíbrio, certo?
Olha só.
Foram todos pro inferno. We're going to hell. A pessoa não dorme, tá bosta, não consigo fazer exercício. Então, assim, vem cá, me abraça, que a gente precisa aprender muito sobre ritmo sustentável e foco. Bate aqui, tamo junto.
Muito bom, muito bom. Daqui a pouco, inclusive, vamos falar desse negócio, desse produto novo aqui que a gente tá lançando. Importante, conecta com isso aqui. Tá? Daqui a pouco, se você quer saber mais aí, o novo produto da K21 chegando no mercado, fica aí e ouve a gente até o final que a gente vai falar sobre isso. Uma das coisas que você falou, Rafinha, e acho que a Chu também tocou diretamente nisso, e eu queria deixar explícito, é a importância do pensamento sistêmico para o bom uso de OKRs. E boa parte desses exemplos que a gente está falando aqui, né, o exemplo do time de futebol que o John Doerr traz no livro, o exemplo do chefe que pede por e-mail para as pessoas desdobrarem, são ótimas formas de como não utilizar o pensamento sistêmico na hora de, né, construir OKRs, né, reforçar essa visão cilada, individual. E cada vez mais, conforme a gente vai trabalhando com organizações e ajudando elas a usarem OKRs para puxar resultados, a gente percebe, pessoal, quanto que ter visão sistêmica, entender a relação entre as partes da sua organização e usar OKRs de forma que isso, na verdade, seja potencializado, ou seja, usar OKRs para que diferentes áreas, times colaborem em prol de um mesmo objetivo, né, e entender, inclusive, muito bem essas alavancas que existem dentro da sua organização, né, como que o trabalho do time A influencia no time B, que juntando com a área outra ali, a gente vai ter um resultado foda no final, né? Ter essa capacidade de analisar a sua empresa por uma perspectiva sistêmica é extremamente importante e normalmente desconsiderada, né? Justamente por pontos que a gente falou aqui antes. Se a preocupação ao desenhar os OKR está em ter uma maneira de controlar o trabalho das pessoas ou ter uma maneira de determinar o que as pessoas vão fazer, então você não está efetivamente exercitando esse pensamento sistêmico para criar objetivos comuns que vão juntar esforços na direção certa. Você está usando só, de fato, para o objetivo do controle e não é para isso que a gente usa OKRs. Diga aí, Chu.
Já conectando com o que você está falando, tio, e tem um ponto aqui, que é inclusive outra disfunção que a gente vê muito, que é o voo da galinha, que é o seguinte, eu tenho OKRs que, na verdade, eles estão ali para cumprir um anseio de poder ter segurança de que eu estou enxergando o que as pessoas estão executando. E aí eu crio OKRs que não são estratégicos de verdade, não tem uma estratégia por trás daquilo. É mais uma coisa para eu saber que cada pessoa está fazendo o seu. E aí você começa a ter disfunções, como já aconteceu num dos nossos clientes, onde uma alma abençoada de um diretor virou e falou assim: não podem só ser até 5 OKRs por objetivo, porque eu preciso ter um OKR para cada pessoa. Coisas do gênero. Qual é o ponto crucial dessa história, né? Quando a gente fala de governança, a gente está falando justamente de dar essa sensação de segurança, de que está todo mundo em prol do mesmo resultado, de que as pessoas estão conseguindo se engajar com o objetivo, que a gente vai atingir o que a gente precisa e que muitas vezes a gente não vai conseguir prever o como a gente vai atingir isso, mas a gente vai fazendo teste de hipótese, todo mundo vai evoluindo no entendimento do desafio. E isso conecta justamente com a questão da gestão de pessoas e da visão do todo, da visão sistêmica da organização que você estava trazendo. O que eu quero dizer com isso? Quando você sai de um ambiente tradicional, o primeiro medo que os gestores têm é de perda de controle. Se as pessoas se autogerirem, como é que eu vou ter controle do que está acontecendo. A resposta é, você não precisa microgerenciar as pessoas para ter controle. E o que o OKR traz é justamente esse controle através da gestão do trabalho e desenvolvimento das pessoas. E uma coisa que a gente vem falando muito para os líderes é, hoje, a gente tem líderes que desenvolvem o trabalho como se eles fossem super analistas, eles descem para o operacional, eles microgerenciam, é um inferno. E aí eles reclamam que estão trabalhando 18 horas por dia. E eles gerenciam, fazem a gestão de pessoas, como se eu fosse controlar uma fábrica. E a gente quer a inversão disso. A gente quer que as pessoas gerenciem o trabalho através dos resultados, entendam os gargalos, tenham a visão sistêmica e desenvolvam as pessoas para que cada vez mais elas sejam capazes de se autogerir e gerar resultados. E é isso que vai gerar exponencialidade. A conexão que eu faço aqui muito é com Team of Teams, que é um livro que eu acho que toda liderança no universo tem que ler, que é justamente a história de um general americano que foi pro Iraque combater o terrorismo no pós 11 de setembro, e ele descobriu que o exército americano, que era o mais bem equipado, com mais dinheiro do mundo, não conseguia reagir a tempo de conter as células terroristas. Por quê? Porque elas tinham objetivos em comum, resultados claros, e elas tinham autonomia para fazer o que elas quisessem, desde que aqueles resultados fossem atingidos. Então ele começa a reestruturar a forma como as pessoas trabalham, sem necessariamente mudar os cargos, para ganhar essa velocidade e esse foco no resultado através da colaboração.
Então, e aí tem um ponto legal, né? Chu comentou mais cedo sobre motivação intrínseca, né? Sobre os OKRs serem essa ferramenta de motivação intrínseca. E uma das grandes referências, né, de motivação é o Daniel Pink. E ele fala o seguinte: se você quer compliance, não se preocupe com motivação intrínseca. Se preocupe com motivação extrínseca, que são exatamente os mecanismos de meta, de recompensas, bônus, punições ou coisas do tipo. Agora, se você quer engajamento em resolução de problemas, aí sim você se preocupa com a motivação intrínseca, que é exatamente essa a proposta dos OKRs. E isso, inclusive, se conecta muito com outra parte do livro, logo no início, quando o John Doe traz uma questão que é o precursor dos OKRs, né? Foram os APOs, a Administração por Objetivos, que foi proposta por Peter Drucker lá em 1900 bolinha. Nesse momento, ele tinha um foco muito forte ainda em motivação mais extrínseca do que intrínseca. E aí, o próprio Peter Drucker, ele desistiu, ele perdeu a fé no APO por conta disso. E depois, quando o Andy Grove vem e cria os OKRs com base nisso, ele busca solucionar exatamente esse gap que faltava, que era o gap de trazer para as pessoas uma clareza de propósito, né, e uma motivação maior sobre aquilo que precisa ser feito, de um aspecto de o quão relevante é esse problema, por que que isso é relevante, e empoderar as pessoas com essa autonomia para poder resolver.
Muito bom, muito bom. E aí, antes de continuar esse assunto, gente, a gente já falou aqui um tanto de referências, a gente já falou do próprio, né, assunto principal aqui desse nosso podcast, o livro maravilhoso Measure What Matters, do John Doerr. A Rafinha agora acabou de puxar aí também, ó, Daniel Pink com Drive. Então, todas essas referências, gente, fiquem tranquilos, a gente vai colocar lá no nosso backstage do Love the Problem, tá? Então, vocês vão poder acessar isso tudo depois. E esse ponto agora, Rafinha, que você trouxe, né, me faz uma conexão aqui do quanto que, talvez ali ainda naquele momento, quando o John Doerr escreve o livro, né, e faz esse tipo de comparação, ele ainda está um pouco distante, talvez, do que hoje a gente entende como uma ótima forma de conectar OKRs dentro da organização, que é falando muito mais dos porquês, né, dos grandes problemas, né, por que que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né, ao invés de simplesmente a gente falar de o que ou como, né, que nós queremos fazer. Eu acho que, inclusive, o próprio John Doerr usa exatamente essa frase, né? Ele fala que OKRs são para falar sobre o quês e comos, e a gente, nossa, hoje, mais do que nunca, entendemos que OKRs é sobre porquês, né? Por que que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Quais são os resultados, efetivamente, que a gente quer atingir, né? E a gente costuma advogar muito que OKRs sejam utilizados, principalmente, gente, em sinais, em locais, né? Em contextos onde a gente desconhece a solução, né? Onde o que importa é o resultado que a gente quer atingir, né? E as soluções em si vão ser descobertas ao longo do caminho, né, numa natureza aí de extrema adaptabilidade que o próprio método tem. E esse negócio de falar de porquê, Andressa Chiara, Eu acho que lembra um carinha aí que a gente costuma citar bastante, né?
É, o Chewie tá me zoando porque eu falo que eu queria botar o Simon Sinek num potinho.
É o crush dela, é o crush.
É o meu crush. É o meu crush. Toda vez que esse homem abre a boca, gente, eu fico toda arrepiada, eu choro. Eu li o livro dele, eu chorava a primeira vez que eu li o livro e tal. Uma coisa muito interessante, inclusive, Chewie, sobre a última coisa que você falou de a gente não saber o como, né, mas saber qual é o impacto que a gente quer gerar, que a gente tá vivendo isso agora com o nosso carro de exponencialidade dentro da K21. Oh, como a gente tá aprendendo! Né? Tipo, toda hora a gente tem uma surpresa e tem que adaptar o plano. Mas enfim, se é que, né, tipo, não joga o plano no lixo, já aconteceu. Enfim, vamos voltar aqui pro Simon Sinek. O Simon Sinek, ele lançou um tempo atrás um livro chamado Start With Why, ou Comece Pelo Porquê. Esse livro, ele analisa negócios e quais são os negócios que deram certo, quais são os negócios que deram errado e nos momentos em que eles estavam dando certo, às vezes é o mesmo negócio, é a jornada de uma mesma empresa, e aí o período que ela estava dando certo, o que estava acontecendo de diferente e o período que ela decaiu e por que que isso aconteceu. E o que ele demonstra é que empresas que sabem o porquê que elas estão fazendo aquilo, que elas estão se posicionando no mercado dessa forma, que elas têm aquela estratégia, que aquilo está sendo comunicado, elas conseguem um nível de engajamento onde você não precisa incentivar as pessoas através do chicote, através da busca pela conformidade. Então, isso gera resultados exponenciais. Inclusive, no Organizações Exponenciais, que é outro livro importante pra gente ler quando a gente fala de exponencialidade e de OKR, OKRs são citados como um habilitador da exponencialidade. E é por isso que a gente da K21 é tão alérgico a ver esses cenários onde eu tô incentivando um aspecto linear do OKR e um aspecto tarefeiro do OKR. O Simon Sinek, a gente tava brincando antes de começar o papo, que o problema do John Doerr é o lead time dele. Porque ele conta histórias da década de 80 no livro, mas ele lançou o livro em 2017. E nesse momento, o Simon Sinek já tinha escrito o Start With Why. Ele podia muito ter conectado esses pontos e incentivado as pessoas a fazer essa exponencialização das organizações que é saudável para todo mundo, sabe? Imagina, você como líder, você não quer ter menos esforço e mais resultado? É isso.
É, você conectou com um ponto que eu tava lembrando muito, né? Várias vezes quando eu volto pro livro, eu sempre fico pensando assim, gente, que ano foi que esse livro foi escrito mesmo? E a gente, antes de começar a gravar aqui, né, a gente tava conferindo de novo. Não, mas será? Será que foi 2017? Será que isso aqui não é uma versão diferente? Por quê? Porque muitos dos exemplos que o John Doerr traz são exemplos muito antigos, são exemplos que ele viveu lá na década de 80, 90, e que fazem muito sentido pra época, gente. Acho que é importante a gente dizer que, não, John Doerr, se você fala português e tá ouvindo isso aqui, a gente não odeia você.
Yes.
A gente odeia principalmente o que as pessoas estão fazendo com base nos aprendizados que você teve naquela época. Por quê? Trazer isso para um contexto faz toda a diferença, né? Quando a gente fala do que estava sendo desbravado e o que era inovação na época que a gente estava vivendo ali, 80, 90, início dos anos 2000, agilidade surgindo, gente. A agilidade nem era o hype que é hoje em dia. Para o que a gente vive hoje, existiram muitas evoluções e conteúdos que se conectam super com o OKR, como esse conteúdo do Simon Sinek, e que trazem para a gente oportunidade de aprender. Então, é muito importante a gente falar que, assim, esse livro, né, que a gente está aqui tanto destilando o nosso ódio, é um livro importante, é um livro que traz muita coisa legal. O problema todo é a gente tentar usar esse livro como uma fórmula mágica. Porque ele é um livro de história. Ele não é um livro de framework. Ele é um livro onde o John Doerr conta pra gente qual foi a experiência dele.
Peraí. Repete a parte de ser um livro de história, porque isso precisa de uma salva de palmas, senhoras e senhores, para essa citação ficar para os anais da sociedade. Vai!
Palmas, Léo. Palmas pra Rapina, esse
momento. Vamos lá. É um livro de história, gente. Não é um livro que é um manual de como usar o framework. Ele conta ali pra gente as experiências que ele teve. E uma mensagem que ele repete ao longo do livro todo é: cada empresa vai ter a sua jornada. cada empresa vai descobrir como usar essa ferramenta da melhor forma. E desde então, a gente aqui na K21 descobriu muita coisa. A gente errou e aprendeu com muita coisa, tanto internamente quanto nos nossos clientes. E é por isso que a gente traz aqui toda a nossa energia em forma de ódio para poder ajudar vocês a não passarem pelos mesmos perrengues que a gente já passou até aqui.
Boa, mas pra também não ficar muito nesse clima assim de amor que a Rafinha acabou de tentar trazer, eu quero puxar já um outro exemplo de ódio. É porque esse é o meu coração, gente. Então é o seguinte, tem um exemplo que também, né, o John Doerr usa no livro e que, assim, gente, se a cada vez, a cada workshop de OKR que eu tiver facilitado na minha vida, eu tivesse ganho R$1 para cada vez que alguém chega com essa ideia maravilhosa, hoje eu estaria rico. É aquela ideia que surge em 12 de cada 10 workshops de OKR. Que alguém vira e tem aquela maravilhosa ideia assim, que é assim, e gente, e se um dos key results desse OKR aqui for alcançar os outros OKRs? Né? E se a gente usar OKRs para alcançar OKRs? Olha que ideia genial, né? Mas não, gente, essa não é uma ideia boa. Deixa eu deixar logo aqui o spoiler pra vocês. Na verdade, é uma ideia péssima.
Rapidinho. Só explicar por que essa ideia geralmente surge, qual é o contexto. Geralmente é assim, nossa, mas nós estamos tão preocupados porque a gente está fazendo todo esse investimento em OKR, e se as pessoas não engajarem? Já sei, vou botar um KR pra mostrar que as pessoas estão...
Ai, gente, não tem paciência, senhor.
Enfim, continua, Tio.
E o melhor é porque o exemplo, né, onde ele cita essa ideia aí como uma boa ideia é justamente num dos lugares dentro das organizações que hoje a gente mais tem falado sobre a necessidade de assumir uma postura mais estratégica, né? E quando ele traz esse exemplo, ele acaba reforçando um viés tão tarefeiro, né, assim, para essa mesma área, que é a área de RH, né? Ele cita no livro esse exemplo como um possível key result de um objetivo de uma área de RH de uma organização, né? E pelo amor de Deus, assim, né, se tem uma forma de você não se posicionar de maneira estratégica, se tem uma maneira de você usar OKRs para coisa errada, né? Principalmente se tratando da área de RH, né, que é essa área que a gente vem tanto falando e incentivando de como precisa se posicionar de uma maneira estratégica sobre a transformação das organizações, essa forma é você usar esse OKR Inception. OKRs para gerir OKRs. Pelo amor de Deus, não façam isso. Gente, isso não é legal.
Bom, gente, e aí, obrigado, Tio, porque você trouxe o exemplo que eu mais odeio do livro, só pra realmente tirar o restante de ódio que tinha no meu coração. O restante de amor, né, e preencher de ódio. E aí, assim, gente, Joãozinho, se você estiver ouvindo isso aqui, Joãozinho, essa não dá pra salvar. Não tem como salvar esse exemplo.
Oh, não.
Porque, gente, de novo, né, é incentivar as pessoas a usar por usar, a ferramenta pela ferramenta. E existe, e agora eu vou observar aqui as caras de Andressa e Tiwi, porque existe o nível 2. Existe sim o subsolo desse fundo de poço, que é não usar para usar OKRs, e sim usar para o atingimento das metas. E colocar aquele key result que é assim: atingir 100% das metas de resultado definidas para sua diretoria. Não é mesmo, Chu? E aí, a cara da Andressa aqui, gente, é bom que seja podcast, viu? Porque agora ficou meio triste aqui na situação.
Não, gente, eu acabei de botar os meus dedinhos, assim, fazendo uma arma na cabeça, assim, né? Alguém tem cicuta aí? Pontos importantes disso que o Tio e a Rafinha trouxeram é que, assim, no momento em que você... Por que que isso dá errado, né, gente? Imagina que você tem um filho e o seu filho não tá fazendo dever de casa. E aí, você tinha combinado com seu filho, sei lá, vou fazer uma motivação extrínseca aqui, tá? Não intrínseca, mas você tinha combinado com seu filho que se ele tivesse uma nota boa, você ia, sei lá, dar uma mesada pra ele, passar a dar uma mesada maior, ia dar um presente. É uma motivação extrínseca ainda, tá? E aí você percebeu que esse seu filho não tá com as notas boas. Em vez de você tentar buscar por que que a motivação intrínseca dele pra ser um bom aluno não tá funcionando, o que que você faz? Você vira e fala, olha, você não tá fazendo o dever de casa, então agora eu vou te penalizar toda vez que você não fizer o dever de casa. Vai ajudar essa pessoa a ser um bom aluno? Você ficar enchendo o saco da pessoa e aí a pessoa faz o dever de casa de qualquer jeito, só pra escrever qualquer coisa pra poder dizer, ok, eu fiz. Ele vai aprender alguma coisa? Provavelmente não. E é exatamente a mesma situação, só que a nível corporativo. Por quê? Porque no momento em que você bota um KR assim, você tá botando o RH que deveria ser personificado por agentes de acolhimento e evolução da cultura da empresa, pra virar um bedel que chega com uma prancheta na mão, na área das criaturas, pra preencher um checklist dizendo, bateu? Não bateu? Quanto essa pessoa vai ser amada? Vamos só perguntar isso. É muito querer destruir o papel do RH dentro da empresa fazer esse tipo de coisa. É muito tiro no pé. Porque o objetivo desse KR é só cobrar as pessoas. Você não tá buscando engajamento porque faz sentido e a pessoa entender o que ela ganha com isso e como isso é bom pra ela e pra empresa. Não. Você tá buscando engajamento pra fazer o tique na etapa. E o que você tem é, por exemplo, no momento em que as pessoas começam a fazer as coisas por conformidade, elas começam a se comportar de uma forma a burlar esse sistema. Porque tudo que eu faço e eu vejo como algo chato, que não tem propósito, não tem valor, eu vou tentar achar uma forma de ou não fazer, ou fazer mais rápido, ou fazer de um jeito que me incomode menos. Então você provavelmente acabou de destruir a ferramenta. Você acabou de dizer, olha, o OKR é uma coisa insuportável, é uma fucking burocracia, e toda vez que você ouvir a palavra OKR, você sai correndo pro outro lado. Que é como as pessoas veem a maior parte dos controles, dos status report hoje. Se eu falar PPT, a gente corre cada um para um lado aqui e se esconde. Né? Quem nunca fez a reunião para fazer o PPT, para poder apresentar o PPT em outra reunião, para poder fazer a reunião de validação do PPT da reunião. Enfim, e cadê a gente realmente trabalhando para gerar o resultado? É exatamente esse cenário que a gente tá construindo quando a gente faz esse tipo de... quando a gente cria esse tipo de OKR.
E aí, tem duas coisas que vão acontecer, né? Primeiro que as pessoas vão tentar postergar isso o máximo possível. E a gente já viu casos aqui, por exemplo, de que as pessoas fecham os objetivos em outubro, pro ano corrente, tá, gente? Não é pro ano que vem, não. Se você achou que as pessoas estavam adiantadas, não. Elas conseguiram postergar o suficiente pra só colocar no sistema... na hora que eles já sabem se vai dar pra entregar ou não.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei!
Porque é o jeito mais seguro.
É alvo ao tiro.
É alvo ao tiro. O outro comportamento é, não, a gente entrega tranquilamente. E aí você vai ver que todos os objetivos e key results vão ser os mais seguros e confortáveis, desculpa, troca aí, Léo, vão ser os mais seguros e confortáveis possíveis. Por quê? Porque as pessoas não vão se desafiar a colocar lá um objetivo que elas não realmente acham que vão atingir. E quem colocar vai ser taxado de trouxa. Alguém vai chegar pra você e falar assim, tá, que é isso? O que você tá pensando? Vai botar um negócio que você não sabe se você vai alcançar? Não é assim que o negócio funciona aqui não, cara. Que isso? E no meio dessa negociação toda, né, de, ah, vamos botar o OKR, não vamos botar, qual vai ser o target, aonde a gente vai mirar, é muito comum que aconteça uma disfunção que a gente chama de OKR rave, que é aquele workshop de OKR que nunca acaba, sabe? Você vai ver o sol nascer no dia seguinte, mas o OKR pronto não vai ter, porque as pessoas vão começar a enrolar pra, ah, não, mas pra definir esse target eu preciso levantar alguns dados extras e olhar o histórico dos últimos 52 anos para que eu realmente consiga definir algo que é preciso. E de novo, gente, OKR não é para ser preciso, é para gerar aprendizado, para gerar inovação.
Eu acabei de fazer uma imagem mental aqui de tipo 30 executivos numa sala tocando música eletrônica e as pessoas, tipo, 5 horas da manhã entupindo a cara de energético pra se manter acordado e discutindo sobre se a gente vai colocar mais 5% ou menos 5% ali naquele key result, né? Divertidíssimo.
Case real meu. Dois cases reais. Primeiro, eu já passei 40 minutos discutindo o conceito de churn.
Eu, infelizmente, estava lá.
O conceito, não é a métrica.
Eu, infelizmente, estava lá com ela, viu?
Sim.
Não gostaria, mas estava.
40 minutos discutindo o que significa churn, ok? E isso são os executivos da empresa. Não é, tipo, a galera que nunca viu métrica na vida, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que eu já vi também, já passei, não lembro se a Rafinha estava comigo. Não, olha só. Pela nossa projeção, a gente acredita que a gente consegue bater 1 milhão de vendas. Então, vamos colocar o KR em 800 mil vendas e aí a gente consegue bater, tipo, 120% da meta, que é o alvo ao tiro, né? Tipo, eu já atirei a flecha e agora eu tô correndo com o alvo atrás pra poder encaixar na flecha que eu já atirei. Então, assim, é um nível de disfunção tão grande, mas tão grande, é tão desesperador. Porque... pra que você tá usando o KR, cara?
Já avisei que vai dar merda isso.
Usa a meta. Vai ser feliz. É basicamente isso.
Nesse momento, tenho certeza que muitos de vocês, pessoal, estão assim, em vibração com o nosso ódio, ouvindo isso tudo. Porque se você faz parte de uma organização que usa o OKRs, com certeza você já viveu algum desses exemplos. Não tem como. A gente viveu na K21, por que você não teria vivido também, certo? Então, tenha certeza. Isso acontece, deixe o seu ódio fluir. Grite aí, ó. Eu sei agora, nesse momento, você está gritando junto conosco todo o seu ódio pelo mundo, por todas as pessoas que fizeram essas barbaridades com os OKRs da sua empresa. Mas é isso aí, a realidade é essa e a gente tem um culpado, John Doerr. Não, brincadeira. O culpado são os executivos, né? As pessoas que tomam decisões erradas, mesmo com toda, né, a instrução aí do mundo, mesmo com a gente tendo pessoas maravilhosas tipo Simon Sinek para falar pra gente start with why, mas as pessoas vão lá e startam com how mesmo, porque assim que é bom, né? A gente vai falar do como que a gente faz as coisas. Mas bom, gente, estamos chegando aqui já no final desse nosso maravilhoso, fantástico episódio do Hate the Solution, essa nova linha aqui inovadora de podcasts que a gente tá começando hoje. Vamos ver se vai vingar aí, né? Vamos ver se tem mais gente com ódio no coração que nem nós três. Ou será que na próxima vez vai voltar eu, Andressa e Rafa de novo para continuar destilando ódio? Não sei, acho que tem outras pessoas também com bom potencial na K21.
Vocês podem sugerir aí, pessoal, quais são as próximas ferramentas que vocês odeiam que as pessoas usem de forma errada, ou os próximos livros que vocês gostariam de ver a gente destilar o ódio sobre como as palavras do livro são distorcidas ao longo do universo, que a gente vai entendendo aqui como é que a gente pode fazer isso funcionar.
O único problema do podcast, na minha humilde opinião, é que as pessoas perdem a parte onde a gente revira os olhos e se joga no chão e fala, senhor, por quê? Esse tipo de coisa. Porque isso real acontece em workshop, gente. Às vezes a gente tá no workshop e a gente... Sabe quando você se comunica com outra pessoa pelo olhar? Tipo, eu bato o olho na Rafinha, a Rafinha bate o olho em mim, vice-versa, tio, e mesma coisa. A gente se olha e a gente sabe. A gente sabe que por dentro a gente tá morrendo. E aí a gente olha pras pessoas e fala, gente, talvez a gente tenha ido por um caminho que pode não ser o ideal. Será que a gente pode trazer isso de uma forma mais, né, produtiva, seus lindos? Pelo amor de Deus, parem de destruir toda a ideia de que o OKR era baseado para resolver um monte de problema e vocês estão criando novos problemas com o OKR em vez de usar o OKR para ajudar.
Oh, mas antes de finalizar o ódio aqui, 100%, eu vou trazer... As pessoas vão achar... O bom de fazer podcast com vocês é que as pessoas vão achar que a fofa sou eu. Eu tô gostando muito disso, acho que eu vou investir mais.
Essa é uma parte muito irônica da história.
Eu acho bom, acho muito bom. Vou trazer uma perspectiva positivista da coisa de novo, e aí vai parecer que eu sou muito, muito legal. É verdade, tá, gente? Eu sou a pessoa mais legal aqui. Mentira. Vamos lá. Tem um exemplo do livro que é um exemplo menos disfuncional, que é um exemplo que a gente gosta um pouquinho mais, que é um exemplo que diz assim: o objetivo é ajudar mais pessoas ao redor do mundo. E ele tem dois key results aqui: adicionar 27 milhões de novos usuários e alcançar 80 milhões de usuários registrados no total. Tem disfunção? Tem, gente, tem. A gente poderia destilar o ódio sobre as disfunções, mas eu acho que é importante deixar a mensagem que, assim, se você vai copiar um exemplo do livro, ao invés de copiar a porcaria do exemplo lá do Super Bowl, copie esse aqui. Vai ser um pouquinho menos pior a situação. E aí é um exemplo para quem quiser procurar aí para usar de fórmula pronta já, é um exemplo do MyFitnessPal. Então vocês podem pular pro livro para essa parte e todo o resto, se vocês quiserem deixar de lado, fica mais tranquilo, tá?
Pelo menos a parte de exemplos. Mas assim, se vocês quiserem ler o livro, como a Rafinha falou, como uma obra, tipo, como um documentário, e vocês quiserem anotar, porque eu fiz isso, né? Na minha cópia do livro tem as anotações de rodapé todas relacionadas a por que que cada um desses exemplos era disfuncional. E todos os meus ódios, assim, ah, por quê? Né? E o que que é legal de ler o livro? Você vê a jornada de uma pessoa que adota o OKR. E você consegue aprender, inclusive, tipo, puxa, isso aqui deu bem errado, né? Pra que você consiga já levar uma coisa mais robusta. Teve uma coisa que eu achei importante trazer aqui também, que é o seguinte: o Tui falou dos executivos, né? E tem um grande ponto de alavancagem quando a gente fala de transformação, estratégia, resultado, que é justamente os executivos. Agora eu vou tentar ser um pouquinho mais legal, seguindo o exemplo da Rafinha, porque a gente prega muito sobre empatia. E eu costumo falar, em memória a um amigo meu que não está mais aqui, que ele falava que ninguém é vilão da sua própria história. E o executivo que está adotando o carro desse jeito todo torto que a gente está contando aqui, ele está bem intencionado. A grande questão é, se você é um executivo e você está ouvindo isso, tem como fazer melhor. se você começar pelo porquê, se você começar a entender quais são os problemas que o OKR resolve, com certeza você vai partir de um ponto muito mais positivo e com muito mais resultado do que se você aplicar a ferramenta de uma forma mais cega. Então, a gente tem vários conteúdos sobre liderança, como a Rafinha falou, vários conteúdos que podem ajudar nessa jornada. E a minha sugestão para você é: procura, se aprofunda, mas sempre questiona os porquês, sempre questiona as causas e consequências das coisas. Isso vai ajudar muito você a liderar a empresa da forma que você merece e que ela merece também, gerando os resultados, sendo exponencial e talvez até você vivendo uma vida mais saudável, né? Porque ninguém merece ficar trabalhando 18 horas por dia.
Inclusive, se você chegou até aqui ouvindo a gente de todas essas reclamações, é porque você realmente está interessado nesse assunto e aprender com ele. Então, isso já é um ótimo sinal. E uma coisa interessante do que a Andressa trouxe é um ótimo exercício, gente, é vocês passarem pelos exemplos do livro e fazerem esse exercício de colocar as notas, né? Então já fica aí de dever de casa, se vocês quiserem passar pelos exemplos e ficar pensando que tipo de disfunção esse exemplo pode causar dentro do meu contexto ou da minha organização, isso já vai ajudar para um aprendizado muito legal. Segundo ponto é, saber como faz errado é um ótimo jeito da gente já se familiarizar com os conceitos. E a partir disso a gente já gerar novos insights e novos aprendizados. Então, gente, o ódio, ele tem um motivo. Ele tem um propósito também.
Bom demais, bom demais. Bom, pra gente então poder realmente aqui finalizar, pessoal, eu queria lembrar mais uma vez que todas essas várias referências que a gente falou aqui ao longo desse nosso podcast vão estar lá no nosso backstage no k21.link/lovetheproblem. Não se esqueçam de acessar lá pra dar uma conferida nisso tudo. Também poder deixar feedbacks aqui pra nós três. Vai que você achou que o ódio foi demais, né? E que a gente pode estar, sei lá, adquirindo aí, né, uma doença séria por ter tanto ódio no coração. Pode ser também, deixa uma recomendação de atividades de paz pra gente fazer, mas principalmente, como a Rafinha falou, se você curtiu a pegada do ódio, se você acha que tem espaço pra gente ter um pouquinho mais de ódio no coração do Love the Problem, vai lá no nosso backstage e deixa ideias, né, de quais são essas outras ferramentas, frameworks que você gostaria de ouvir numa próxima edição do Hey The Solution, né, vai que cola. Queria lembrar também, pessoal, de que a K21 tem treinamentos sobre OKRs, então é uma ótima sugestão se você também tiver querendo aí entender um pouquinho melhor de como fazer esse negócio direito, ponta a ponta, no jeito da K21, tem o nosso treinamento sobre OKRs. E eu não queria deixar de sair também aqui sem falar dessa dica, que é o livro que a nossa maravilhosa Andressa Chiara escreveu, né, sobre OKRs, que, se eu tô sabendo aí direito, Chu, me fala aí, tem uma versão chegando aí em língua portuguesa, é isso mesmo?
Sim, o original foi escrito em inglês porque o Garrido me desafiou num voo de 11 horas a escrever em inglês. E aí eu tenho um problema, porque se você quiser que eu faça alguma coisa, você fala, eu duvido, é basicamente isso. Então, eu cuspi o livro em inglês, mas eu não tinha traduzido. A gente vai lançar a tradução em setembro, ao longo do mês de setembro. É como parte do programa de liderança exponencial, que é o produto que a gente está lançando em breve. Ponto super importante, galera. Além do treinamento, tem todos os artigos no nosso blog e tem a comunidade de OKRs também. Então, poxa, não consigo fazer o treinamento por causa do horário, não tô conseguindo me dedicar a isso nesse momento, mas já quero começar a me aprofundar, quero poder discutir. Entra no blog, lê os artigos, ouve o primeiro episódio do Love the Problem, começa a discutir lá na comunidade e a gente tá sempre trocando ideias, sempre tentando ajudar. Então temos isso, temos o programa de liderança exponencial, que vai falar, além de OKR, de várias outras coisas, de como a gente ajuda esses líderes, esses executivos a gerar resultados exponenciais e impactar realmente, não só a organização, mas o mercado. Então a gente se vê por aí com esses conteúdos.
Bom, já que é pra dar spoiler, acho que pode ser Hate the Solution and Look to the Spoilers. Aqui o nosso podcast também tem um e-book sobre facilitação de check-ins de OKR que tá no forno aí, que a gente vai lançar já já também, então fiquem de olho.
Muito bom, aí eu vou dar a dica final, que é o livro do John Doerr, na melhor das possibilidades, se você comprar pro Kindle, custa R$65. O da Andressa custa R$5, gente. Dá pra comprar pra 13 pessoas e distribuir, ó. Você vai fazer um favor ao mundo com menos pessoas se instruindo de maneira inadequada, né? Fica aí a dica, beleza? Muito bom, gente. Com isso, a gente vai encerrar aqui esse nosso primeiro episódio, edição do nosso Hey The Solution, com todas essas dicas maravilhosas. E eu acho que a gente pode esperar se ver em breve aí, destilando um pouco mais de ódio para o mundo de uma forma descontraída, mas no fim, sempre para poder educar mais a população. mundial.
Quero só ver se as pessoas vão pedir safe.
Eita, eita, ó, essa hora, 50 minutos depois, a pessoa larga essa bomba, né? Com isso, então, tchau, gente! Foi um grande prazer.
Mas se tiver de safe, me escala, viu? Eu quero.
Ah, tá bom.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo!
Acabou, Anakin! Eu estou em terreno firme!
Você subestima meu poder!
Não faça isso! Você era o escolhido! Foi dito que você iria destruir os Sith, não se unir a eles! Trazer o equilíbrio para a força, não jogá-la nas trevas!
Eu te odeio!
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.